say you know just who I am.
Olá, pessoas que perdem seu tempo ao ver do Zona Cast, eu sou o Lucas e enfiar a porrada, meu irmão.
E eu sou o Jefferson e o melhor amigo é aquele que te enfia a porrada.
E eu sou o Valder Souza e em Orlando usamos camisa flanelada.
Você rimou, parabéns. Estamos de volta, dessa vez sem o cachorro do Denis. Inclusive, eu vou deixar a rede social dele aí, ó, que o Denis desmarcou a gravação as 3 vezes com a gente aí. E agora não vamos chamar mais ele, não. Vou deixar a rede social aí pra hatear. Pode hatear. Eu assisti esse filme pra me inspirar, pra sentar a porra dele.
Pode deixar.
Isso mesmo, é quebrando regra, não vai quebrar regra. Não, você não vai falar, não, que eu tô quebrando a regra do programa, que é isso aí, vamos pro filme aí, eu choro.
Você quer participar da nossa leiturinha de e-mails? Basta comentar no post do Facebook, Instagram ou no próprio site. E no programa seguinte, terá seu comentário lido. programazonacast.wordpress.com. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Quebrando regras, por favor, Jéssica, o nome inglês, qual é o nome inglês do filme? Te peguei com a calça na mão, hein?
Never back down.
Never back down. Eu acho que never back down, acho que é nunca retroceder. Ou nunca ficar no chão, nunca voltar pra trás, mas...
Cara, é que tem um filme trash muito bom, né? Retroceder nunca rendesse jamais. Esse filme.
É, mas eu acho que... Mas esse filme não é trash, o Van Damme é o vilão desse filme.
Esse filme não é trash, eu vou montar, mas eu gosto de trash pra caralho. Tô assistindo esses dias no YouTube, ele é muito foda.
Aí, Vingadores não tem no YouTube.
Não, vamos ser sinceros. Os outros filmes é trash, mas esse aí não, irmão. Esse aí é filme bom, mano. Em Portugal, é... Até o Último Combate, em Portugal. Eu gostei do em Portugal. Primeira vez que eu gostei da tradução do filme em Portugal. Primeira vez.
Sim. Tanto que, com todo respeito, pra mim, o próprio Quebrando Regras, acho que do 2 em diante, pra mim, ele já se torna trash.
Não existe Quebrando Regras 2 e 3. Não existe. Se você falar de que existe... Tá de sacanagem.
Não existe. Eu não comentei nem com o Jeff daí. Eu baixei aqui o torrentão dele, né? E veio o 1 e o 2, cara. Aí eu terminei, tô aqui escrevendo as paradas.
Eu ia quebrar na porrada quem botou esse filme.
Eu assisti, eu falei, eu vou assistir. Porque tava muito ruim, eu não tava acreditando, velho.
É um filme sobre... É um filme sobre... Uma tentativa de fazer um filme de MMA, né? Mas na época o esporte, ele era muito... subjugado, tinha muito preconceito com o esporte.
Não
ainda,
era
então
muito,
chamavam de vale tudo.
Era muito difundido ainda, né?
Passou a ser depois do final dos anos 2000, quando começou os anos 2010, aí passou. Vai, pô, lutador virou tudo. Antes disso era, pô, era pitbull humano, né?
É.
Rio Humana, eles chamaram de Rio Humana. E sobre, antes da gente entrar nos detalhes técnicos, eu queria falar uma história. Cara, nessa época a Record fez, eu lembro dessa reportagem do Domingo Espetacular, a Record fez uma reportagem sobre o Vale Tudo, que não era mais Vale Tudo. Vale Tudo pode existir nos anos 90. Já tinha regra, era MMA já. Era MMA. A Record fez uma reportagem que Rio Humana, Vale Tudo. aí o pessoal filmando um sparring numa academia de Muay Thai, sabe? O cara vai lutar um treino de Muay Thai e tá treinando pra ir pro campeonato. Aí dizendo, ah, isso aqui é vale tudo e não sei o que, sabe? Aquele sensacionalismo, né? Sim. Tinha uma filmagem de celular, sabe aqueles Nokia antigão?
Ah, eu sei que
você não sabe. De duas pessoas saindo na porrada, assim, no que eles disseram na reportagem.
Que era real.
Que era um campeonato de vale tudo ilegal. E era uma cena do filme Quebrando Regras, que alguém, lembro, algum figurante filmou, cara.
Cara, eu lembro eles disso na escola. Você
como se fosse luta real, cara.
O povo dos Estados Unidos parece que eles envelhecem rápido. Sei lá, o Tyler deveria ter só, sei lá, uns 16 anos, 15 anos, sei lá. E ele não parecia, ele já parecia um adulto, pô. Da...
Ah, é porque o ator tinha 25.
É,
aí.
É escola é uma malhação, né, velho?
Nos Estados Unidos eles sempre evitaram essa parada de até mesmo atores com 18 anos pra fazer papel de menor de idade. Eles sempre buscaram nego com 25. Tipo, chegou até o ponto daquela série Barrados no Bairro, nego com 30 anos fazendo papel de 17.
É, porque também não era um filme também com Vênus, não era um filme PG-13, né? Então se tinha peitinho, então tem que rolar peitinho nesse filme, né? Então, difícil você trabalhar com adolescente.
É, e porrada demais, e porrada. É igual. Mas nada é melhor que porrada.
American Pie, né? Também assim. Era todo mundo com 42 anos e.
A gente tem o Cristiano Ronaldo no papel. Oh, a gente tem o Sean Ferris no papel de Diego. Cara, tava a cara do Cristiano Ronaldo. A cara. A primeira vez que eu vi esse filme na banquinha, caraca, o Cristiano Ronaldo fez um filme de porrada. Né? Porque na época o Cristiano Ronaldo ele era magrinho, né, cara? Melhor do mundo e tal. Sim. Aí caraca, o cara melhor do mundo, joga pra caramba no Manchester lá. E fez um filme de porrada mesmo.
Não, e esse Ferris também, isso? Ele tava voando, né? Ele tava, pô, o cara tava bonitão pra caralho. Tanto que na época eu assisti esse filme dele, eu falei assim, eu achei que ele ia estourar, né? Mas não é estranho isso? Ele eu não achei ele um mau ator, assim. Eu achei legal, eu assisti dublado e legendado na época. Se bem que é bem melhor
assistir. Mas é pior dublado. Que ele não estourou, né, cara?
Não, é isso que eu acho estranho. Eu acho estranho ele não ter estourado, porque ele é um cara boa pinta, ele não tem uma atuação tão vagabunda comparado ao Quebrando Regras 2, 3, que é, meu Deus do céu.
Ele fez Diário de um Vampiro, que minha prima via bastante, sim. Ele fez aquela série que passava até no SBT, se não me engano. Fuga Alucinante, de 2011. Um Natal para Recomeçar, 2012. É, ele fez também, cara, The King of Fight, cara, que é um filme.
Nossa, pagando conta.
Aí ele fez o último que eu botei da lista, chega acrescentando, Game Over, não sei o que, Virtual, 2009.
A gente tem a Amber Heard no papel de Barra Miller, e é Miller com I mesmo, não é Miller, sim, com U não, como é geralmente. A Amber Heard, que eu conheci ela no Aquaman, e porque ela tomou um iPhonezado do Johnny Depp.
Vocês acreditam que eu assisti o Aquaman e eu não reconheci ela?
Ah, eu reconheci por causa da
porque ela tá com a cara gorda, cara.
Com o Léo Lins lá, que eu achei ela até um tanto antipática.
Cara, ela fez Mente Criminosa, de 2005. Ela fez... Que é isso, rapaz? Ela fez um negócio aqui chamado The Playboy Club, 2011. Aquaman, 2018, que ela fez, como a gente já tinha comentado, né? Fúria Sobre Rodas, 2011. Liga da Justiça, 2007. Três Dias para Matar, em 2014. A Garota Dinamarquesa, de 2015.
E apanhou do Johnny Depp em algum ano aí.
Algumas vezes.
A gente tem o Ken Gigandan. Tem a cara do diabo,
esse cara. Esse cara.
Fazendo o papel de Ryan McCarthy.
Não, eu tenho que falar um pouco sobre ele. Cara, ele consegue dar raiva. Ele consegue fazer o telespectador sentir raiva dele, cara.
Ele tem a cara do capeta.
Mano,
é sério. Ele faz um diabo.
Mano, ele é um vilão perfeito, velho. Ele demonstra que ele é vilão.
Inclusive, quando ele ficar velho, se fizer um remake do Advogado do Diabo, ele tem que fazer o diabo, gente. Contratem ele pra fazer o diabo. Eu lembro dele na série do Flash, cara. Eu lembro dele mais nada. Ele não quebrou uma regra, cara. Ele faz o papel, não é Ryan, não. Faz o papel do diabo.
Pô, você não lembra dele no Padre, velho? Acho que foi um filme que na hora que eu bati o olho, eu falei, caralho, esse cara do Quebrando Regras.
Cara, ele fez Crepúsculo, cara, em 2011.
Ah, sim, fez Crepúsculo, né?
Filmaço, né?
Crepúsculo que eu... Esse aí é...
Ali fez A Mentira, de 2010.
Verdade.
Coleta de Quarto, 2011. Detenção, 2010. As Sete Homens e Um Destino, de 2016. Prazeres Proibidos, de 2007.
Ele pagou as contas também, né? Ele pagou as contas.
Pesquisando sobre ele, eu vi na época que ele fez aquela série antiguíssima lá, de 2000 bolinhas, que foi Ossi, lembra? O Estranho no Paraíso. Inclusive...
Isso aí eu lembro. A gente também tem acho que talvez o cara que tem mais sucesso.
É.
Evan Peters, como Max Cooper. Superman, como é que é? O Mercúrio. O Mercúrio.
O Mercúrio, ele fez Jackson Apocalipse, né?
É, o Mercúrio que não envelhece, né? Que passa 30 anos na história de um filme pro outro, ele tá do mesmo.
Eu reassistindo, eu liguei o nome da pessoa assistindo, assim, né? Eu falei, tá, esse moleque não foi o Mercúrio também.
Ah, mas ele tá gordão no Quebrando Regras. Ele não tá...
Corrigindo, é porque eu assisti o 2 logo na sequência. E o 2, ele tá Mercúrio.
A gente tem um Digimon. Ou é Digimon? Digimon.
É, o Digimon.
Honsu. Digimon. Que é, ele, é aquele cara que tá em todo filme, né, cara? Todo filme ele tá. Ele tá em todo filme, impressionante. Mas... Como Jean... Nesse filme ele tá como Jean Rock.
Ele é uma espécie de Denzel Washington da...
Barato, Denzel Washington barato.
Mas ele é uma espécie de Samuel Jackson da África do Sul, assim. O cara aceita todos os papéis inimagináveis.
É, ele é o Samuel Jackson muito, muito barato. Não, ele é bom ator. Eu acho ele que ele nunca teve muita chance.
Na minha opinião, ele tá muito bem. Tá interpretando muito bem. O orçamento desse filme valeu 22... de dólares e arrecadou 41 milhões de dólares.
Pô, se pagou, se pagou.
Se pagou, velho.
E, pô, pra um filme de porrada, acho que é muito dinheiro, velho.
O mais engraçado desse filme é o gênero, como é que eles classificaram o gênero, que é ação, suspense e romance. Pra mim é um filme de porrada.
Que droga.
Acabou, não tem história. Não, mentira, tem drama. Então, e drama? Cadê a parte do drama? Tem drama aí.
E já, já eu vou anunciar a camisa, o mais engraçado desse filme, que eu já falo essa frase em todo o programa. I mean my flows. You dress different, meaning I'ma clean your nose. Step into the line of fire, jalapeno toes. Compared to Bigfoot, you just twinkle toes. I get your girlfriend wet like wrinkled clothes. Rockstar life, money, drugs, freak out. World tours, walkthroughs, and TV shows. My hair's out, no shirt. I stage dive, I crowd surf. I'm a hot boy. Quebrando regras, como diz original, nome original, Never Back Down, como o Jefferson pronuncia, Never Back Down, Don, Never Back Down.
Assim que é bom, velho. Sem gringrismo, mano. Tem que falar o bagulho correto.
O jovem Jake Talia. É, vamos dizer, né? A estrutura do cara tem que ir de classe. O filme começa, aí eu digo, aí depois a implicância com o Cristiano Ronaldo. Mas o filme começa com um jogo de futebol. Mas é futebol americano, não é futebol brasileiro. O filme começa lá e jogando. E, cara, tipo, tá, tudo bem que o Sean Hurd tava fortinho no filme, mas, pô, ele não tava no nível de um jogador de futebol americano.
É. Não, tanto é que ele só vai ganhar massa depois, né?
Começa o filme lá no meio de um jogo de futebol. E tem aquele lance do. Tá lá e tá jogando. Arrasando no jogo lá, bloqueando o cara toda hora. Isso aí é o cara falar do pai dele, que pode falar tudo, que ele tá indo embora. Falando do pai dele, ele enlouquece, meu irmão. Ele quer bater um cara dele.
É, a diferença do BR e do americano, né? Só que lá ele xinga o pai, que se xinga a mãe, aí sai na mão.
É, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar.
O pessoal fica falando que o americano médio é ignorante, é burrão, mas por lá eles têm arma pra caramba e resolvem correndo soco. Não é que nem aqui não, aqui o pessoal resolve na bala, na faca, na paulada. O Jake, ele... se mudando, né, da cidade. Outra coisa que não é super original, cara, tipo, tem cidade não.
Mas no caso, eu não entendi nessa parte, ele tá se mudando por causa da briga, das confusões que ele tava arrumando?
Do irmão.
Porque...
Não.
Uma vida melhor.
É do irmão que arrumou uma bolsa, né, numa escola de tênis.
E ir embora pra Miami, né?
Não, é pra Orlando, velho. Terra do Mickey.
Orlando.
Ah, então tá errado. Sabe por quê? É. Porque como é que ele tá indo pra Orlando falar inglês, cara? Ninguém fala inglês em Orlando. Só tem brasileiro lá. Orlando é a cidade do brasileiro nos Estados Unidos. Porque nesse filme, quando você saiu na porrada, devia alguém passar no fundo e falar assim, água é 3, hein? Água é 3,50. Ele se muda pra Orlando e aquela dinâmica, né? Fala nova, coisa nova. Pra mim era um estereótipo primeiro da Califórnia. Esse filme passou pra Orlando também, que todo mundo que mora em Orlando é rico. Aí ele chega com aquela camisa de lenhador americano lá.
É, Kurt Cobain.
O cara chama ele de Kurt Cobain, né, cara?
É porque ela chama a cidade dele, era meio frio, né? O clima mais de frio. E ele tá indo pra Orlando, é...
É o Brasil. Praia,
né? É quente, né? É meio Miami Beach o rolê, né?
A Orlando é tipo o Brasil mesmo, né? Até a quintura do Brasil tá lá.
Ah, tu vê o pessoal sem roupa o tempo todo, pô. Não sei se vai ser reparado.
É verdade, né? Dá pra fazer camisa. Um
roubo, então é Rio de Janeiro, né, Orlando?
A violência em si é um grande atrativo, né? Porque você viu lá, a galera acha da hora, as minas começa a pagar um pau pra ele depois que vê o vídeo dele dando um gancho.
Foi a primeira vez que apareceu, não foi a primeira vez, assim, talvez um retrato talvez mais realista do lance do vídeo viralizar, né, cara? Que filmava um celularzinho aquele de botão e botava no site. Não tinha. O YouTube não viralizava nada naquela época, né?
O que não faz muito sentido, né? Porque se você vê naquela época, igual quando eu tava falando, você tava citando no começo lá que tem aquele vídeo que viralizou aqui no Brasil, né? Do cara dando um soco na cabeça do capoeirista lá, que a galera falava que era real. Mas ali a gente vivia a época, eu não sei vocês, mas eu vivia o auge ali do 3GP, o formato 3GP. Eu lembro que eu
tinha. Ah, cara, 3GP.
Como eu gostava de formato desde moleque, eu lembro que eu arrumava os programinhas, convertia os vídeos pra 3GP e jogava num V323 da Motorola que eu tinha, que era um celular horrível.
É porque os celulares só pegavam esse formato.
É, só pegava 3GP, outro. Era horrível. Aí eu lembro que eu pegava e passava via Bluetooth pros moleques na escola, tá ligado? Que foi aí que teve essas cenas cortadas, que na época falaram. Era tudo Bluetooth essa parada.
E esse lance de botar no site e tal. Mas, cara, tinha internet móvel nessa época?
Não tinha, não. Era isso que eu ia falar. Porque aquilo ali eu achei até meio quebrado. Eu não sei nos Estados Unidos, mas eu acho que não. Porque, por exemplo, se você vê uma determinada cena lá, a galera tá filmando com o Motorola V3. O Motorola V3 filmava 30 segundos. Tipo,
era mesmo.
Como é que você vai filmar uma luta e transmitir ao vivo? Tudo bem que não dá a entender isso, mas todo mundo tava filmando e o moleque veio até do hospital.
Tá tendo um rolê tudo lá, tipo, debaixo da arquibancada do colégio e o Max tá apanhando. O Mercúrio tá levando porrada e ele vai, o que é isso aí, rapaz? O que é isso aí? E, tipo, não tava nem tendo nem covardia, sabe? Era um contra um e, opa,
tá um X justo, né, velho?
Ele ainda toma um soco do maluco aí. E o Ryan já tava lá com aquela carinha, cara, faz uma cara de vagabundo.
Cara, a melhor cara foi do Jake, né? Porque depois que o Jake ele leva um soco do Max Cooper, ele ficou olhando, pô, que é isso, cara? Ele é pra cara do cara, tipo, velho, nada a ver. Vim aqui disparar
briga. Tá maluco, meu irmão? Cara, mas o olhar do Ryan, cara, ele é o capeta, tá falando? Remake do Advogado do Diabo.
Porque se você pensar bem, eu acho que é ele que dá um contexto bacana no filme mesmo. Porque você não tem um vilão bom aí, velho? Puta que pariu, velho.
Por isso ele sai a barra, chama ele pra festa. Ei, vem pra festa aqui, tá? Uma festa muito top, muito, muito maneira. Quando ele tá indo, isso, uma referência. Quando ele vai pra festa, referência. Sentado no ônibus, aquela referência da onde?
Essas partes sentadas no ônibus? Não lembro bem, cara, de um
Grande filme. Dragão Branco, cara!
Ah, lembro.
Será,
lembro,
cara?
Ele chega na festa lá e quem apresenta pra ele é o Max Cooper, mano. Aí, tipo, o cara tá maravilhado, tipo, a casa daquele tamanho ali, meu irmão. Mas uma coisa que o pessoal da Europa, os americanos aqui, eles têm umas casas gigantes, mas se botar um pouquinho de fogo, queima, porque as casas são tudo de madeira.
Não, e eles até brincam, né? Uma hora fala assim, caramba, isso aqui é Peak American Pie, velho.
Aí o Ryan, ele vem, pô, todo amigão tal do Jake, mas você sente que o capeta tá do lado.
Pô, mas qualquer um cairia, véio. O cara foi mó boa praça.
É, a mulher
ele
na
pegou o Jake, ele pegou o Jake com a perna ali, verdade.
Eu não ia ficar agarrado com homens cheio de mulher nua no negócio.
Não,
nessa cena aí mesmo que você comenta que eles olham lá embaixo e tá rolando lá a briga, né? De todo mundo ali. E ele fala sobre a briga de ex.
É, isso é maneiro, isso é maneiro. É, uma mulher enfiando uma porrada no cara.
Não, e ele fala, acho que ele fala alguma coisa assim depois, vocês são completamente malucos, velho. Aí, tipo.
Tipo, ele é o organizador do evento, ele fala o evento principal é Nadão, vamos sair na porrada. Aí ele faz a carinha do diabo de novo, eu falo não. Aí o Jack fala, eu não vou lutar, cara. Tá rindo ainda, né? Cara, não, você vai passar assim, tá. Aí ele tira a camisa. Aí fala, não, cara, eu não vou lutar. Sei lá, não, você vai lutar assim, ele tira a calça e fala, não, cara. Eu não vou lutar, cara. Aí vai, tira o sapato. Mas eu tô falando que eu não vou lutar, cara. E bota a luva na mão. Aí falou, tu não quer lutar não? Então vai embora. Aí quando ele tá indo embora, não sei o que, teu pai, me dá a luva. Vai enfiar a porra aí, falou. Muito maneiro, galera. Aí o Cristiano Ronaldo faz uma cara de Cristiano Ronaldo mesmo. Tipo, perdeu a Champions League. Ele, esse filme, não nessa parte necessariamente, mais pra frente, mas é a melhor coreografia de luta de chão que eu já vi.
Não, isso que eu ia falar, porque hoje em dia a gente tá muito treinado, né? Até por causa do John Wick, então a gente consegue... Começa a ver um filme que já fala, aquela coisa de câmera balançando. A gente, pelo menos eu não gosto, não suporto mais, pra ser sincero. E nesse filme, eu achei bacana, achei bem coreografado até, velho.
Algumas coisas de luta em pé tá um pouco datado se tu for olhar, mas tipo, luta de chão, luta agarrada, perfeito. Porque também a luta de chão, por ficar muito embolado o jogo de luta de chão, eles podem botar dublê, né, cara?
E tem aquele lance que eles... É perceptível que eles colocam aquele 2xzinho pequenininho que é pra câmera andar mais rápido, né? Quando tem aqueles giros de volta. Mas eu achei que ficou bem feio.
Eles vão lutar lá e o Ryan fala... Ah, esse é o estilo de boxe antigo aí, não sei o que. O cara, o Jake meio mancando assim, ó. Aí ele tem que mexer as coisas. Dá-lhe uma canelada, né? Dá-lhe uma canelada na perna do maluco. O Jake toma uma surra, mas tipo... Até que meio leal, né, cara? Porque quando ele apanha e o cara percebe que... Era, o cara não vai vir na região, mas sai de cima do cara. O Jake é burro. De levantar e querer bater de novo.
Isso é verdade. É legal também mencionar o texto do Ryan, né? Enquanto ele tá nessa trechinha assim. Ele falou: você é bom. O cara é muito chato.
Iowa. Foi um golpe baixo, sabia? Mas você é bom. É, e tem bom centro de gravidade, mas esse estilo antigo de boxe, não, sei lá, não tem nada a ver com aqui. Precisa misturar as coisas. Dói, né? Aposto que dói. Agora sua perna tá ferrada. Não pode pôr o peso nela, né? E agora, a má notícia. Tenho que acabar com você. Sendo humilhado. Na frente de todo mundo.
Não tinha nenhum ser humano nessa cena, cara. Não é possível. O cara tá arrepiando, cara.
Não, mas é uma luta. Pô, ele toma a grande surra lá e tal, é humilhado, a frente todo mundo é filmado, cara. O cara é humilhado e o Max leva ele pra casa.
Aí ele fica com o olho fechado igual do Stallone, né?
Aí ele tá lá, né, o irmão dele, faz a comida sozinho. E tem aquele lance, né? Como é que o outro cara tá? Porque se ele tá assim, né, se ele ganhou uma luta desse jeito, o outro cara tá morto.
Não, ele fala, tá melhor do que antes da luta, ele fala uma coisa assim.
Ele tá em casa lá e o Max vem visitar ele, né? Fala, cara, você tem que lutar MMA, arte marcial mesclada, isso que na verdade de arte marcial mista, mas aí mostrando lá o vídeo do cara, ele tem um curso Grace, não sei o que, vai lá lutar ele, não tô afim, não quero.
É porque no segundo dia tem aquela, a galera fica meio sentida, né, ele fica meio com o psicológico abalado, assim, ele se arrependeu do que ele fez, que ele viu que foi mancada com o cara, né? Eu acho que ele nem sabia, eu acho que ele foi de inocentão, mas porque ele é meio bobão no filme, né, se você...
Ele foi atraído por uma coisa muito atraente.
É porque tanto tem a cena dele chegando na escola, ele vê o Ryan lá, tipo, mostrando como é que ele bateu, aí ele olha, ele fica meio triste assim. Aí que aí baixa o psicológico, ele vai na casa do Jake.
Mas aí também a Barra vai atrás dele. E é uma das coisas que eu mais fico bolado nesse filme.
Eu fico também.
A Barra quer que o Jake se desculpe com ela. Porque ela levou ele pra tomar uma surra.
É, porque o primeiro conflito foi na escola ou tô confundindo?
Não, foi na casa dele. Ela primeiro foi na casa dele. Né? Vou falar, me desculpa, não sei o quê. Você tá sendo ignorante. Ignorante, o cara tomou uma surra. É, ele chega na academia e o Max também treina lá, né? Na academia do Rock. Tipo, é aula pra iniciante.
Ele treina com as meninas.
E ele tá gordão, né, cara? O Evan Peters tá gordão no filme. Ele tá visivelmente cansado de verdade. Deu uma atuação. Ele chega lá e conversa com o G-Roca, né? Fala, a gente não treina ninguém pra brigar na rua, não. Fala, não, esse aqui eu bati numa porta. Esse argumento também é novo, é novíssimo. Esse argumento aí é porta grande, hein? Vai, aí ele falou, vai começar com o Max, né? Aula de iniciante. Aí vem a aula lá, o Max e as garotinhas treinando.
Ele fala, não, eu pego rápido. Ele fala, eu pego rápido. Pode deixar que eu aprendo rápido.
Aí ele fala, circuito, não sei o quê. Aí tá todo mundo fazendo circuito. E o que que eu faço? Ele, aprende. Aí começa a primeira sessão de treinamento dele lá. E é pesado.
Claro, engraçado nessa
cena que, tipo assim, o cara tá treinando pra caramba, tentando subir aquela corda, passando mal, um bocado, né? Aí ele cai no chão, o cara fala, bora, agora vai começar o treinamento.
É ele. Esse é só o aquecimento, é tipo aerotreino do Latrell.
Ele vai achando que é briga de rua, né, cara? O maluco na técnica lá, o maluco pega ele na técnica, assim, muito fácil, cara. Vai bater no cara, o cara esquiva.
O cara tem, tipo, 1,30m, né? Aí o cara dá uma soa nele. Que aí mostra a supremacia do Jiu-Jitsu Brasil, né?
Ele apaga porque ele não bate.
Porque ele não bate. Tipo,
e o Jean Roca fala, bate. Só que o Jean Roca perdeu com os Grace. O Jean Roca perdeu com os Grace. Os Grace sempre tem essa parada de não bater, não é pra bater. Tanto é que você for ver, a grande maioria dos lutadores de Jiu-Jitsu, de greco-romana, de luta livre, eles têm a orelha estourada, sabe aquela orelha de...
Que raspa no tatame, né?
Por causa disso. Por causa que eles se desesperam quando alguém encaixa um golpe. Os Grace não. Os Grace nenhum deles tem.
É mesmo?
É porque os Grace, eles, como eles criaram o Jiu-Jitsu, né? Eles sabem a hora certa, quando tá fechando a alavanca, eles saem. Aí eles não estoura a orelha, porque não precisa fazer força pra sair, é só uma técnica. Quando ele tem esse conflito com a mãe dele, ele já sai daquele jeito de novo, né? Vegeta, já sai Vegeta de casa.
É que essa cena, ela é meio errada, né? Porque, pô, o cara é nervoso, aí de repente ele tá na academia treinando, qualquer mãe eu acho que apoiaria isso, porque sabe que...
Vai sair, né? Vai extravasar.
Essa é uma espécie de filtro ali pra ele, né? Canalizar toda a raiva que ele tem.
Assim, o problema é que na cidade dele antiga, onde eles moravam, ele era muito brigão, então aquilo ali meio que...
É, ele entrava na porra dele.
Tanto que ela foi buscar ele na delegacia umas 8 vezes. Né?
Aí ele foi pra... Queria bater nos caras lá, o cara, tá maluco, meu irmão. Aí o Jean Roca, vai esfriar a cabeça. Tira. Ele primeiro vai fazer um sparring com ele, né? Dá porrada nele lá. Volta amanhã é outro dia. Aí quando ele vai lá, né, com o Max, entra no carro e tem a briga de trânsito, né, mano?
Que nessa hora que ele briga com a mãe dele, ele vai pra escola, eu não sei se vocês lembram, eu acho que é nessa parte, velho, que a mina termina com o maluco.
O que vai fazer? Você vai fazer o quê? Aí ele fica meio impotente, aí ele fica maluco. Fala, pô, vou entrar na porrada desse cara.
É, que cara, aí vou é a hora que ele dá até uma humilhada nela, né? Que ele fala assim, pô, quando você chegou, que você não era ninguém, velho. Você era...
Só a mulher do Johnny Depp.
Só a mulher do Johnny Depp. Não, essa cena é meio uma olhação. Você lembra do Miss Gari, da vagabanda?
Ah, tipo, meu irmão.
Você era Miss Gari.
Isso aqui é um programa de categoria, meu amigo. Isso aqui é um programa de garbo e elegância. Que tá no trânsito, o maluco começa a buzinar. Que não precisa ser lutador e não precisa estar bolado pra brigar no trânsito, não. Pelo menos no Brasil. No Brasil, qualquer coisa dá briga no trânsito.
O cara tem uma hammer e sai três malucos, tipo...
Volta pro carro, garoto.
Qual é a possibilidade... Não, primeiro, qual é a possibilidade de você ter um Shelby GT500 preto? Tipo, um carro muito foda, que é o que ele tá... Aí depois cola um Hummer atrás dele com três malucos do tamanho
Orlando,
do Everest, tá ligado? Porra, não faz o menor sentido.
Orlando, isso é Orlando, é um pedacinho do Brasil.
É, tipo, os caras é largo pra caralho.
Mesmo, é. E tipo, estranho. Eles estão vestindo camisa de manga comprida pra esconder o músculo, meu irmão. Que é aquele baixinho que saiu primeiro, que saiu do carro, meu. Caraca, fisiculturista, não tem condição não, aquele cara. Ali.
É, eu pensei que era um personagem do GTA 4, desse maluco do leste europeu.
Parecia mais um mexicanozão, cheio do esteroide até no ouvido. Ele sai de dentro do carro e fala, volta pro carro, garoto. De certa forma, arrogante, sim, mas ele tá tentando evitar uma briga, né? Volta pro carro. Só falou com pouca educação. Aí ele sai na porrada com todo mundo, né? O amigo dele vai fazer o quê? Vai chamar a polícia, porque o amigo dele pode ser espancado, pode ser morto. Eu pensaria que ele poderia entrar no carro e ir embora também. Era uma opção. Mas ele pegou a câmera pra filmar. Aí é meio com a revanche no Ryan, né? Isso, né? Ele pega a câmera pra filmar e o vídeo viraliza. Tal. Tem aquela montagem.
O que fudeu ele foi que ele aplicou aquele golpe que ele tinha acabado de aprender, né? Tinha acabado de aprender, no caso, que foi aquele que ele segurou por baixo, assim, ele mete o joelhão no chão e levanta o cara, né?
Ah, mas aquele golpe ali é o bate-estaca. Só pra você ter uma ideia, se você aplicar um golpe esse golpe chamado bate-estaca em alguém na academia, você vai preso, porque esse golpe é proibido. Se um bate-estaca, cidadão, um bate-estaca no tatame, aí diz mais, já pode chocar até tetraplégico, imagina no asfalto.
Isso é legal de comentar, que eu achei legal essas cenas. Quase todas as cenas de soco eu achei bem feita no filme. Você sente a cara.
Você sente o peso.
O asfalto ali, tudo parece que, porra, tá machucando mesmo, velho.
O Ryan, ele tinha visto o vídeo do Jake, né? E ele falou assim, não, eu já bati nesse cara, já cobri esse cara de porrada. Aí o que acontece nessa cena? A Barla vai conversar com o Jake, né? A respeito do negócio lá, né? Fala, você agora se sente melhor? Gravaram você batendo no outro cara.
Verdade, é. Porque aí, o ego dele deu uma inflada, né?
Isso, comeu, deu uma inflada.
Porque viu que as minas começou a olhar pra ele na escola.
O Ryan vê eles conversando e fala, ia lá, tá dando mole também pra ele, olha lá. Olha lá, pegou tua mina, babaca. Aí o cara vai lá e...
Acabou mas lá, essa, fala, essa cena do banheiro é o seguinte, ela é maneira, por quê? Porque, tipo, até agora o filme tá só elevando o nível do Jake. Aí quando chega na cena do banheiro, fala, meu irmão, não adianta, o cara ainda é muito forte ali.
E é da hora que ele meio que não, ele não fala pra ninguém, né, mano? Ele cola na encolha, dá outra surra nele do banheiro, deixa o cara mancando.
O Jake tava assim, cara. Quando ele caiu no chão, nessa cena, antes do Ryan chutar a perna do Jake, ele tinha uma perna que dava totalmente pra tirar aquele golpe dele, dar uma banda nele. Eu não sei porque ele não usou. Se você
quer a cena, você vai ver. Eu vou te explicar, é por causa do roteiro.
Aí. É por causa do roteiro e também pelo óbvio, né? O cara tem 3 meses de academia e o maluco tem uma vida inteira de
treinamento. Eu acredito fora, também, né? Que ele não pensaria nisso, né, Jess? Tu tem 600 anos de briga de rua, né, Jess? Pelo amor de Deus.
E aí o Max passa lá com o seu belíssimo Shelby GT500, leva ele pra casa e apresenta pra ele pela primeira vez o que é o Beatdown.
É, o Beatdown é um evento, né? Mas eles falam como se fosse uma coisa, nossa, coisa proibida.
E é a hora que ele tem aquela cena... Que é mais engraçado que ele tava vendo na casa do Max, né? Aí ele fala, caralho, todo mundo tem essas casas grandonas aqui. Como se fosse, não, essa aqui é só a casa de hóspede.
Meu Deus do céu, cara. E é Orlando, né, cara? É um pedacinho do Brasil.
É pior que é foda, é todo mundo playboy mesmo, né, velho? Só ele que é Zona Leste, vai, cara. Ele volta, né?
E vai expulso da academia, né?
Que ele vê a mão dele toda fodida.
É porque realmente, gente, isso é realista. Você der um soco na cara do maluco com força, vai machucar sua mão. Porque o osso da cara é duro pra caramba.
Ele deu muito milho, né? Ele já chegou metendo a luva, o negão já ganhou a boa, né? O cara falou, como é que foi? Mostra essa mão aí.
Por que os dedos desse moleque tem um azul? Chegou perto e falou, você tava brigando na rua? É óbvio, né, cara? Tira, sai daqui, tá expulso. Vai embora. Tu acha que ele confrontou, mano, tu pode esperar que ele confrontou o Jean Roca, mas ele confrontou de longe. Sabe aquela pessoa Sim. que corre pra poder falar? Aí quando ele chegou, ele distorce, segurou e falou, se eu correr daqui, ele não me pega.
Não, que aí quando ele retorna pra casa, que aí tem aquele conflito mais filosófico com a mãe dele, né?
O irmão moleque, dele que brigou, disse que brigou, né? Ah, eu briguei, não sei o que. Aí ele falou, tá vendo? Tá igual você, não sei o que. Aí depois ele fala, não, como é que esse moleque ficou cego? Tomou uma bolada de tênis, né? Aí eu falei que era briga, aí começa a quebrar prato lá. Gerson, você não pode quebrar prato, você quebra prato, tem que pagar novo, né?
Você quebrar prato, minha mãe quebra os pratos, tudo em cima de mim, meu irmão.
É, porque é nessa hora do filme que você cai meio que a ficha dele, né? Quão é importante ele ser mais sereno, né? Controlar a raiva dele.
Um bolado, tudo bem. Todo mundo bolado, não dá certo.
E o quanto ele pode ser fluente pro moleque, né? Dá uma certa influência pro moleque.
Depois que ele vai expulso da academia, ele tenta voltar, né? Ele fica vigiando. Ele não sai, ele nunca vai sair de lá. Ele se chama Combate 365 por causa disso, porque nunca fecha. Aí o cara não sai, meu irmão. O cara mora na academia, né? Dá aula toda hora. Aí ele saiu pra ir no mercado. Eu, pô, finalmente.
Aí o Max aí passa a ponta e fala assim: você vai treinar, não? Ele fala assim: não, eu só vou voltar quando você voltar.
tipo mentindo, né, cara? O cara morre no treinamento lá, não deve nem sair de treinar.
Não faz nem diferença ele tá na academia.
Aí ele vai, tipo, lá no mercado e, tipo, tem aquela conversa. É maneira, né, cara? Conversa: ah, eu não quero mais sentir raiva. Pô, toma Rivotril, meu chefe.
É que ele explica pro Roca, né, que é só no tatame que ele consegue meio que canalizar toda a fúria dele, né?
E é nessa hora que ele explica a hora do pai dele também, né? O lance do pai dele que tava mais explicando até agora. O pai dele tava bêbado, que pegou o carro e ele, em vez de tomar o carro e ir dirigindo, ele deixou.
Até essa cena aí, ele só conta que teve o acidente do pai dele.
Então, ele esclarece agora.
Não, mas essa história ainda é aceitável, porque se vocês viram do Quebrando Regras 2...
Não, eu não lembro. Graças a Deus, já assisti, mas não lembro.
Eu prefiro não saber.
Não existe esse filme não existe. I hate myself for realizing that. There's no preventative directive or safe approach for living. We each know our own fate. We know from our youth how to be treated, how it'll be received, how we shall end. These things don't change. You can change your clothes, change your hairstyle, your friends, cities, continents. Eu menti na primeira aula. Eu tinha toda a intenção de lutar fora da academia.
Essa é a sua desculpa?
Olha, eu menti porque queria bater no cara que estava batendo em mim. Esse cara, ele tem a vida perfeita, o carro perfeito, a namorada perfeita. Sabe, eu menti porque eu tô fulo da vida. Porque eu sinto raiva o tempo todo. Eu tinha que dizer não, mas eu fiz besteira. Era o que eu tinha a fazer. Mas não consegui. Meu pai estava embriagado, completamente bêbado.
que ele quis dirigir. Eu deixei. Ele saiu da estrada. Bateu numa árvore. Eu sobrevivi. Ele não. Droga. Eu só tenho decepcionado minha mãe, meu irmão. Me metendo em brigas. Eu não quero mais sentir raiva. E eu só não sinto raiva quando eu tô na academia, treinando com você.
Esteja na academia 7.
Obrigado.
Não vai me agradecer amanhã.
Não, e é engraçado, não sei se vocês querem, a gente assistiu e começa a dar uma pesquisada, né, pra, até pra ter uma pauta aqui pro cast. Aí você vê os comentários antigos de 8 anos atrás, a galera, porra, fumou um, não sei o quê, não vejo a hora de chegar o 2. Todo mundo hypando pra caralho, tá ligado? Eu queria saber a resposta da galera, os comentários da galera que assistiu depois.
Não tem nem, eu acho que não tem nem comentário.
Você vai ver, todo mundo, nossa, não vejo a hora de chegar o 2, pelo trailer vai ser muito bom. Meu Deus do céu, velho.
Nossa, não vejo a hora de... Aí quando chegou o 2, nossa, não vejo a hora de voltar pro 1, bem melhor.
2 parece um filme da Band, mano, da Record, assim, é muito trash.
Ele fala assim, esteja na academia às 7 horas da manhã, alguma coisa assim, aí fala, obrigado, amanhã você não vai me agradecer não, amigo, você tá ferrado. Aí volta mais uma sequência de treino. E é maneiro, que tipo, ele, a sequência ele vai evoluindo mais, né?
Não, é falar, o que não deixa de ser um furo também, porque ele fica foda, né? Tipo...
Ah, não, aí, pô, aí vira Superman. Aí daí pra frente é Superman.
É porque nessa hora que ele volta pra academia, aí a gente tem aquele momento Rock Balboa mesmo, né? Que é clássico.
Com o Simon Paris, ele ganhou 8 quilos. Quilos de verdade. Teve um preparamento físico rigoroso. Ele fez até dieta.
Você pode ver que durante o filme ele vai ficando inflado mesmo.
Na cena, uma das cenas finais, ali onde acontece o beatdown, o próprio narrador narra, fala, ele ficou bombado, não sei o que, ele quis mostrar que o cara tava bombado. Aí ele começa a treinar, dá um canseiro no velho, começa a correr na praia, estilo...
É rock, a cena é rock total, velho. Toda a cena de preparamento dele... Preparação, quer dizer, né? E o final nele correndo, que é tipo Stallone e Apollo Creed correndo na praia. Não, tanto que se você relembrar, o Rock acho que tá até com a regata amarela, com a camisa amarela nessa.
Pô, se você não lembra, pô, claro que você é o Apollo Creed de top. Nessa parte que o Jean Rock conta pra ele a primeira parte da história dele com o irmão, né?
Que aí o roteiro já emenda também com ele meio se exorcizando os demônios, que aí ele vai ver que ele vai até visitar o irmão dele, né? Vai no campeonato lá de tênis,
né? Porque ele percebe, né, a história de Jean Rock lá, que o Jean Rock pai dele tinha um restaurante, ele e o irmão dele eram lutadores e tal. E um dia chegou um cara arrumando confusão, o irmão dele foi apurrando o cara voltou e atirou nele.
A história dos dois, dadas as proporções, são bem espelhadas, né?
São bem parecidas. Aí, mas isso também serve pra motivar o Jake a ir assistir o irmão dele, né? Que ele tem deixado o irmão de lado. Com isso começa tudo a dar certo, né? E ele começa a ficar com a barra. Deixa eu ver, ele desiste do beatdown, né? Nessa hora que ele desiste, fala, não, vamos voltar.
É, porque ele já tá bem, ele tá comendo a hora do filme. Mãe dele abençoa ele, porque tem a cena que a mãe dele vai na academia e paga mais 2 meses de academia pra ele. Você lembra dessa parte?
Isso é verdade.
Então já tá tudo em casa. Tá tudo
já
em casa,
tá bom, né? Fim de filme, cena aí, final do filme.
Eu acho que essa cena é a parte mais triste do filme, tá entendendo? Mas de certa forma é a parte verdadeira, entendeu? Tipo, o Jake Tyler, ela fala mesmo, ela afirma pro Jean Rocha que ela culpa o Jake Tyler pro acidente do pai dele.
Essa cena é difícil mesmo, cara. Eu não lembrava disso. E é verdade. Que ele pergunta pra ela, é bem lembrado. Ela meio que olha pra baixo, demonstrando vergonha, assim, né? Porque ela de certa forma, ela não. Ela culpa o moleque mesmo, velho, da morte do pai. O que é um absurdo completo.
Então, existe, né? Do beatdown e tal. Tá, volta a treinar. E o Ryan tem que arranjar. Aí o pessoal conta pro Ryan que ele não vai lutar. E é nessa parte que tem o pai
do Ryan. E aí que
tem Ryan.
A cena do pai dele, exato.
O velhão de 70 anos trincado, hein?
É, o velhão parece um ex-militar da Força Aérea.
O pai dele é lutador, né? Também, né? O pai dele
é treinou ele desde pequeno.
Aí tem aquele lance, né? Se você quer ser o melhor, tem que vencer o melhor. Aí o pai dele falou pra ele: se você quer ser o melhor, você tem que vencer o melhor. Eles tentam justificar o injustificável. Não é só porque o pai dele, sei lá, repreendeu ele, né, porque ele tava sendo meio que abusado com o pai dele na frente dos amigos, que ele tem que ser um completo idiota. Isso não é justificado, isso não é justificação.
Mas ele é mesmo, não, um completo idiota.
Ele é um idiota mesmo.
Tá pra entender, é um cara.
Ele eles tentam justificar como se ele só é idiota por causa que o pai dele tá saindo daquele jeito. Não tem como justificar essa parada. Ele é idiota porque ele nasceu idiota.
Essa cena aí que eu não entendi muito bem no diálogo. O pai dele queria sair na mão com ele?
Com essa frase? Não, porque o pai dele... Entendi. O pai dele...
Oferece um drink pro amigo dele lá.
Aí ou ele quis dizer do tipo, você só enfrenta cara fraco. Você só enfrenta cara fraco.
É tipo isso.
É que aquele textinho é meio que só pra sustentar mesmo o roteiro, né?
É só pra tentar dar justificativa e não dá pra justificar.
Tanto que aí o amigo dele tá puxando um ferro do lado e fala assim, ó, fiquei sabendo que o Jake desistiu do pit down, pá, não sei o quê.
Aí ele ficou bolado.
É mesmo. Aí ele vai dar um apavoro no amigo dele, pá, não sei o quê. Aí a mina que tá do lado, a japonesinha, fala assim, porque eu ouvi dizer que talvez ele quebraria você, tá ligado? Tipo, aí ele fica full pistola. E aí é a hora que ele começa a armar o esquema lá com o Max, a trairagem, né?
Aí, isso é uma coisa que eu tenho certeza. Esse filme, ele deixa claro no começo, né, que o Ryan treina karatê desde criança. O Jake pergunta a primeira vez pro Max, quando é o beatdown, o Max é bem claro e fala, daqui a 2 meses. O cara virou o Anderson Silva em 2 meses de treinamento e foi expulso uma vez da academia, hein? Aí o cara, o roteirista quer me sacanear, né, cara? O roteirista aí, ele quer me tirar de otário que o Max ia entrar no carro do Ryan.
Isso é verdade, não faz sentido.
Mas faz sentido, mas eu acho que faz, porque eles eram brother. E não pode esquecer isso. O Max é meio bobão, velho, se você ver.
Meio?
Ele é meio. Ele tem. Sabe aquele negócio assim do cara, ele paga pau pros moleques? Ele paga pau pros moleques. Então, tipo, por mais que ele tá mandando com
o Tyler.
tipo, ele paga pau pro.
Aí ele entra no carro, ele vem, vamos aqui. Deixa eu levar pra. O Ryan tá falando. Tá treinando com o Jean Roca, tipo, meio com algo. Desprezo, né? Debochando o cara, mas ele entra na porrada com o negão ali, meu. O negão ia moer ele. Aí, tipo, ele chama o Max lá e o Jean Rock ele percebe, né? O Jean Rock ele tem um sentido do vai dar merda. Aí ele entra no carro do maluco e ele leva o maluco pra casa com a desculpa de mostrar os golpes novos, né? Só que o Max não tava contando que ele seria o saco de pancada. Enquanto isso, tem um contraponto da ceninha do Jake com a barra ali, mas não é muito importante. Tipo, antes de ver porrada, né? Então vamos pular aí.
Tá jogando um poker, né?
Tá.
21, sei lá.
Depois ele.
Cena é trivial.
Depois ele treina no jiu-jitsu com ela e tal. Chega lá na casa do Ryan e ele tá falando, pô, vamos nós dois agora. Tá tendo tipo um sparring lá, né? Fala, vamos lá, ele chama o Max e enfia a porrada no Max, tipo, na covardia.
Explica a minha frase inicial lá atrás, que amigo bom é aquele que te enfia a porrada.
Sim. Aí tá vendo? Isso é um roteirista. Ele planta semente e quando o nego pensa que não, a semente dele não tem sentido, ele vai lá e...
Cara, essa cena é pesada,
é.
A sua que ele dá no...
Cara, é pesado.
O cara tá com um rosto demoníaco e o moleque no chão e ele... Plau, plau, plau.
Essa cena ela é idêntica, muito parecida. Ela lembra muito o lutador de rua, não sei se vocês lembram. Um também que tem muita pancadaria, muito bom também. Tem uma cena parecida que, tipo assim, tá o cara do mal, né? O vilão, no caso do filme, tá do mal. Ele tá dentro de uma casa de um cara que ele vai matar. E ele começa a rir com o cara, brincar, aumentar o som alto, entendeu? Começa a rir, tipo, brincar na mesma sala.
Bem psicopata.
Aí do nada o cara... Começa a espancar o cara e matar o cara, dar facada no cara. Negócio muito engraçado.
Engraçado?
Essa cena é tão foda que até os amigos dele falam assim: qual é, cara? Não baixa o moleque mais, não, velho. Que eles viram que não, o moleque já tava entrando em óbito.
Não existe ser humano, né, nesse filme, cara. Não existe. Ninguém protege ninguém, cara. Eu nunca vi isso, cara. O cara tá espancando.
Esse é um dos filmes menos americanos que tem, porque tá faltando uma coisa americana nesse filme: é arma. Tá faltando arma nesse filme, irmão. Resolver as coisas na bala, porque tá dando todo mundo batendo todo mundo. Ninguém faz nada, meu irmão. Então eu senti falta disso. Eu pensei que, tipo, seria legal. Tipo, depois dessa cena, os amigos do Ryan vão deixar ele bem na porta da casa do Jake. E, tipo, faltou. Tipo, ele tinha que acabar o filme de porrada ali. O Jake tinha que ir na loja de arma mais próxima e resolver o negócio na bala. Eles deixam o Max na porta do Jake lá e, tipo, ele levou ele pro hospital. Tem aquela parada toda. Ele fala, ele tá me chamando pra ir pro beatdown, então agora a porrada vai comigo. Aí, tipo, essa cena que ele volta pra casa, ele bota a camisa do pai dele, Coach Tyler e tal, e é maneiro pra caramba. Coach Tyler é um nome imponente, né, cara? Aí a mãe dele fala, o que você vai fazer aí? Você já sabe o que eu vou fazer. Aí a mãe dele fala, praticamente falou isso, enfia a porrada naquele louro do inferno. Enfia a porrada mesmo. É pra quebrar. Se apanhar na rua, põe em casa também. Antes disso, ele vai na academia pra pegar o carro, né? E ele vai de ônibus. Exato. E aí, na hora que ele vai de ônibus pra academia, essa sim é a referência pro Grande Dragão Branco. Grande Dragão Branco, quando o amigo do Van Damme morre. O amigo do Van Damme morre, ele pega o busão lá e fica lá. Essa é a referência. Aí quando ele chega na academia, o Jean Rocha termina de contar a história do irmão dele, né? Eles têm a discussão lá e falam, não é pra ir.
Fala basicamente o quê? Que às vezes não fazer nada tem consequência.
O texto do Rousseau lá é muito foda.
Cara,
fica 7 years. 7 years, tipo, ele fala, você sabe o que é 7
anos? 7 anos, porque, tipo, quando o irmão dele morreu, o pai dele meio que falou, meus dois filhos morreram, né? Meio que se separou do filho dele.
Pô, e é da
hora. Porque ele podia ter evitado, ele podia ter enfiado a porrada no maluco, mas não caiu com a arma, e podia ter evitado a morte do irmão dele, mas ele ficou sem ação, ele ficou em choque. Tipo, coisa que não é culpa dele também, acontece com o ser humano, né? O ser humano ficar em choque, acontece.
E a lágrima desce, né? Do olho só. Cara, muito foda, né?
Aí, ali, ó.
Isso é pô, absurdo, velho.
Dá Oscar pro pai, dá Oscar pro pai.
Uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, que pouca gente comenta, e não tá no gênero do filme, não sei como é que não tá, cara, tô revoltado. O drama, velho. É. Eu me amarro no drama.
É, o drama é muito maneiro. Muito bem escrito, o filme é muito bem escrito. O Gon se convence e fala. O negócio é
tá dá benção, né,
velho? Tá na sua mão, né? Você tem um controle da situação. Traduzindo pro bom brasileiro, né? Enfia a porrada.
O negócio é tiro porrada.
O negócio é enfiar a porrada. Mas eu já falei, se for maior que eu, pega madeira, casco de cerveja, enfia a porrada de qualquer jeito, taca areia na cara, estilo Bolognese.
Esse negócio de ficar rezando pro inimigo não é comigo não, parceiro. Não,
meu irmão. Foi tão bem feito pra esse filme que foi aplicado em todos os outros 6 que teve em dia.
É, não, mas não teve. Não existiu. Eu não,
só
assisti ele. Eu não vivo nesse multiverso que tem. Esse filme foi em outro multiverso. O Thanos, ele criou os multiversos lá com o estalo. Teve lá. Aqui não teve, não. Aqui é outra terra. Ele vai pro torneio, né, mano? Aí é legal. Aí é legal pra caramba. Pode falar. Ali eles guardaram o orçamento pra aquela parte ali, né? Pô, os caras botando. É tipo, é uma balada, né? Normal. E do nada, abre um espaço no meio assim. Parece o trem do Rio de Janeiro quando tem alguém armado. E o pessoal começa a botar tatame. A porrada vai começar a comer agora. Vai começar o beatdown. E o DJ é muito legal, cara. O DJ. Ele fala umas coisas que é muito maneiro.
Como é que ele fala? O outro era Tiller. Ele confunde com Tyler.
É, uma coisa assim.
Não lembro.
É porque a primeira luta era pra ser o Ryan contra o Jake, né?
Cara, e qual que é a trilha sonora ali que toca aquela música?
Não, a primeira luta era pra ser Ryan contra Tiller. Eu acho que é alguma coisa assim.
Ele fala errado e a gente pensa que vai ser o Ryan e o Tyler, né? A primeira luta. A música que toca ali, eu não sei se eu acho que é Daft Punk, alguma coisa assim do tipo.
Ah, a música é muito louca, é.
Começa o torneio. É campeonato. Virou o Grande Dragão Branco ali. Ali que as coreografias são maneiras, cara. Eu acho que o ator lá, o Ken Kansi, lá, não sei se ele é francês, acho que ele aprendeu a coreografia durante o filme, cara. Só pode, porque, tipo, as lutas dele são muito rápidas.
Não, eu assisti o making-off dele, ele treinou.
Mas as lutas dele são rápidas, né? As lutas que o pessoal bota pra demonstrar as artes marciais são as lutas do Jake.
Sim.
Tem o lance do jiu-jitsu, dele finalizar e tal. Pô, e o jiu-jitsu é muito bom nesse filme, cara. As transições que os caras fazem é muito
tanto
rápido.
Que tem uma cena cortada dele, né? Que é muito louco também.
Vamos passando de fase, né? Isso a gente não vale a pena comentar, né? Você sabe o que vai passar. Filme de luta, de torneio, sabe o que vai passar de fase. Aí até que chega num ponto que tem a luta.
É igual cena lá do Karate Kid, cara.
Chega até o ponto que os dois, o Ryan e o Jake, chegam na semifinal e vão lutar. E, tipo, o Jake ganha, né, a luta, mas ele quebra a costela dele de novo. E ele vai lá botar gelo. Enquanto isso, o Ryan tá lutando e o Ryan é desclassificado. Por quê? Porque o Ryan enfia o dedo no olho do cara.
Nossa, surreal,
né? O Ryan não tava conseguindo encaixar o mata-leão, né? Porque o cara tava com o joelho cerrado no cima do peito, que é uma tática, né? Pra encaixar o mata-leão. E ele, pro cara levantar o queixo, ele meteu o dedo no olho do maluco e finalizou o maluco. Aí depois que ele finalizou, o sangue escorreu.
Cara, eu não tinha reparado. Eu pensei que o Ryan, ele já tava vencendo, ele quis se exibir fazendo aquilo. Eu pensei que era isso. Mas não era, né? Ele fez
não,
isso.
Ele queria nocautear, né? Finalização rápida.
Queria finalizar o maluco bom pra caramba, né?
Gente, vamos ver se vocês vão prestar atenção. Vocês vão olhar no filme de novo, porque eu sei que vai. Esse esse cara que ele enfia o dedo nos olhos, cara, sabe quem ele é? Sabe quem ele faz? Ele é aquele mesmo sparre do Jake, que dá um mata-leão no Jake e desmaia o Jake lá.
Caraca,
no início do filme.
Irmão.
Parece ele, parece muito.
Rapaz,
eu não sei se
rapaz,
é, mas
se cara, não for, muito, você tá ferrado comigo na edição, hein?
Não, eu comparei, eu fui ver o filme.
Isso explica o bom jiu-jitsu, isso explica o bom jiu-jitsu do cara. A barra vai lá chamar ele, tipo, aquela cena é muito Rock Adrian, né, cara? Aquela, fala, ah, vamos lutar, dá pra lutar? Dá pra lutar o cacete, cara. Tá com a costela quebrada, vai embora.
Escudo de Aquiles.
O negócio de escudo de Aquiles, ele tinha que ter um escudo de Aquiles mesmo pra se defender de tanta porrada. Aí quando ele vai lá pra fazer outra semifinal, ele descobre que o Ryan foi desclassificado, né? Perdeu, aí não vai poder lutar com o Ryan, ele desiste e vai embora.
Por que fez aquilo? É entre você e eu. Eu tô pouco ligando pra torneios. Está desistindo? É o que está fazendo?
Não. Eu vim, não foi? Eu tô aqui, tô pronto. Mas não tem ninguém pra olhar agora. É só nisso que você pensa? Você gosta de espectadores? É só o que tem. Agora não tem nada.
Dá o fora daqui, cara. Acaba com ele.
Eu vi esse documentário sobre esse filme. Nessa cena, ela não ia ocorrer, cara. Basicamente, o que ia acontecer? Eles iam pular de fora, o Ryan ia atrás do Jake, e ele ia falar, agora não tem público. E o Ryan, cara, ia chorar, cara. Essa cena muito idiota, cara, do filme. Ele ia chorar porque o cara não ia lutar com ele,
aí
cara.
A porrada ia...
Eu vi... chorar.
Aí a porrada ia comer com o diretor do filme.
Não ia acontecer, vai no documentário. Tem um único documentário no YouTube.
Cara, meu Deus do céu, cara.
A melhor cena
Mas,
do filme...
A Deus graças a Deus aconteceu, né? O Ryan pega o Jake de costa lá e começa a porrada a comer, e a final rolando lá dentro. Todo mundo fala, ei, a luta é lá fora, os coitados.
Final é lá fora.
Os coitados lutando lá dentro.
Peguem seus Motorolas V3 e vamos colar na rua.
Vamos gravar.
Mundo... O DJ falando, ei, vocês não podem sair daqui. A final é aqui. Aí o DJ solta o microfone e sai correndo. Eu também vou. Aí, tipo, a luta é muito maneira lá fora, né, cara? Porrada comendo lá fora é muito maneira. Tipo, o lance de iluminar tudo com o carro, ataque e defesa é muito perfeito. É muito coreografado aquilo lá.
Bem feito, tanto que ele escapa de uma chave de braço bonita logo no começo.
Escapa,
né,
do armlock, assim, muito rápido, sabe?
Sim.
Bem rápido, e a câmera gira junto.
Que ele dá aquele giro pra trás.
Aquele lance da câmera acompanhar e tal, cara. Muito bem filmado. Pô,
e os caras tá no asfalto, né?
Os caras no asfalto, e detalhe, que eu tinha falado do Batistaca lá atrás, nessa cena o Jake toma dois. Um no asfalto e um no capô do carro. Toma dois Batistaca.
Nossa, mano, no asfalto é.
Não, no asfalto foi sacanagem. Do asfalto ali, meu irmão. A luta tava rolando muito legal, uma das melhores de filme, assim, tipo, fora os filmes do Jason Statham, né, gente? Pelo amor de Deus, fora eles. Chega no ponto que o Ryan pega o Jake numa guilhotina, né? Aí guilhotina encaixada mesmo, não tem escape. A não ser que você seja amigo do roteirista. Aí vem aquele lance do drama, né? Dele lembrando tudo enquanto ele tá morrendo lá enforcado.
A cena que me dá mais agonia nessa cena final é aquela cena do carro, velho. Antes dele pegar ele no gancho.
O cara joga ele no
carro. Pô, cara. Porque ele tá com a costela arrebentada, o cara pega, senta o cacete, começa a bater ali embaixo, cara. O cara pega, faz jogo baixo, né, cara?
É, mas a briga de rua, ali não é mais luta, é briga de rua, ele virou briga de rua. Ele tá lá sendo enforcado, meu irmão, ele lembra de tudo, aí ele puxa o pescoço do cara, meu irmão, e reverte a guilhotina, e é muito bonito, porque eles rolam, né? Ele puxa o cara e...
Muito bem feito, é isso.
Aí cada um pra um lado, aí a porrada começa a comer de novo, e ele faz aquele golpe.
Pra sair, é que eu não manjo, mas pra sair desse golpe é isso mesmo que tem que fazer? Eu achei da hora,
né? É, mas é muito difícil você conseguir sair. Uma guilhotina bem encaixada, principalmente em pé, é difícil de sair. Na verdade, a saída da guilhotina, se ao mesmo tempo que você vê que o cara vai encaixar, você conseguir puxar o pescoço dele também, aí você sai da guilhotina. Daquele jeito, daquele exato jeito ali que ele saiu. Mas ele já tava quase inconsciente, cara. Ele não ia tirar força dali, ele não tem força no corpo. A guilhotina tira o sangue do corpo.
Ó, o cara desmaiou ele, né, cara? O cara apagou
ele apagou, ele teve uns flash até. O cara viu a luz umas 4
vezes. Mas é maneiro, pô, é maneiro. Ele dá aquele golpe que ele aprendeu na academia, né? O troço da respiração. Que ele dá 3 socos e um chute circular. Que chute, meu irmão. Que chute. E de sapato ainda. E de sapato ainda.
De tênis.
Pegou o boot na cara ali, meu irmão. O loirinho do capeta só fez cair. Caiu que nem bosta no chão. Desabou e todo mundo filmando, hein? Todo mundo filmando. Detalhe, todo mundo filmando.
E o Max comemora no hospital, né? Com a costela quebrada.
Aí o Max com aquele celular.
Assistindo pelo seu
vendrente. Super moderno dele, comemora no hospital, todo quebrado e tal, e pô, todo mundo alegre. Aí ele abraça a Amber, no caso, a Barra do filme. E tipo, aquela, se terminasse ali, eu falo, Rock, que é igual, cara, é igual o Rock 1. Eu abraço ela, só falta ele falar, Andrew! Aquela ceninha depois me estraga, mano. Tinha que acabar ali, estilo Rock mesmo. Aquela ceninha que tem depois.
Não, mas é legal essa cena, porque você vê que tem uma. Tem uma hora que o Ryan, ele dá uma sentada de cabeça assim pra ele, você lembra?
É, sim, então, tô falando isso. Isso deixa irreal, porque se fosse na vida real, eles iam brigar até a morte. Não. Ele falava, você me bateu dessa vez, eu vou te bater depois. Ah,
vocês se perguntaram por que o filme ele se passou realmente na escola? O filho do roteirista, desse filme, então, ele via muito vídeo na internet, ele, sobre lutas que acontecia, briga, na verdade, no colégio. E daí veio a ideia, tá entendendo? Vem daí a ideia.
Tenta dar uma mensagem de que, tipo, pô, é esporte, tá ligado? Por mais que não.
Ele deu a mensagem, ele deu a melhor mensagem que existe. Você acaba com o bullying, na porrada, não sei se você acaba com o bullying. Tem aquela uma frase do Aikido que fala, da luta, né, Aikido. Pega o teu inimigo, enfia a porrada nele pra ver se ele vai voltar. Volta não, irmão. Não quer apanhar de novo, não. É assim que é. É o espírito Zona Cash. Gente, pra terminar esse podcast, eu queria falar uma coisa. Enfim, a porrada. Independente, não discute. Qualquer coisa. Seu chefe fez você falar, fazer hora extra, enfia a porrada nele. É assim que a gente resolve
as coisas. Vamos ganhar processo.
Não, isso aí. Qualquer coisa que você quiser me processar, não tenho medo, não. Meu nome é Jefferson. Pode me procurar, Rio de Janeiro.
Não é Jefferson.
Meu nome é Jefferson. Tenho assim, quase 1,90 m de altura, assim, meio moreno, sabe?